E vamos ao resumo do mês de março. Você está na companhia de Sai Magos e eu convido você, nesse momento, para a gente usufruir melhor da nossa conexão, a se dar conta da sua respiração. Como sempre, não existe atitude mais poderosa na vida do que aterrar e se dar conta ao fato de que estamos encarnados na matéria, vivos. Então, nesse momento, você pode inspirar e expirar, inspirando mais rápido e soltando o ar mais devagar. E você pode mentalizar a seguinte mensagem: eu estou aterrado e presente no meu corpo, aqui e agora. Inspira, segura, solta devagar, se dê conta aí da sua respiração, dos sons ao redor, da energia do campo que se faz aqui comigo e também na sua conexão você com você. Afinal de contas, estamos no mês peixes. Então, a sintonia transcendental, ela se torna maior ainda. Muito bem, feita essa introdução, quero agradecer você pela audiência, pela paciência, as pessoas que me acompanham no mundo todo, as pessoas da Europa, as pessoas da Ásia. Ontem eu atendi uma cliente querida que vive em Dubai. Então, alô pessoal de Dubai, alô pessoal de Madrid, alô pessoal da Flórida que me acompanha, galera de São Paulo, onde eu tenho a maior audiência por ter iniciado as minhas bases por São Paulo. E alô, Minas Gerais, eu estou aqui nas Minas Gerais, nesse momento aqui, né, no sul de Minas, na região de São Tomé das Letras, ancorado pela potência cósmica desse lugar. Muito bem, então nesta sintonia, estou também no meu paraíso astral, ou seja, quando estamos ali 30 dias antes do aniversário, a gente entra num período de preparação para o próximo ciclo. E se o próximo ciclo é mais desafiante, é inferno astral. Se o próximo ciclo tem uma tendência mais favorável, aí é paraíso astral. Então, estou acreditando que estou no meu paraíso astral. E vamos às principais movimentações do mês, inicialmente, falando do movimento dos planetas. Lembrando que estamos sem nenhum planeta retrógrado no céu. Ou seja, estamos autorizados a seguir em frente. A seguir em frente com o que temos pela frente, sem olhar para trás. Claro, honrar, agradecer o que foi e entender que nada é ao acaso. Absolutamente nada nesta vida acontece ao acaso. Então, por isso que a gente deve agradecer, agradecer e agradecer. Então, nenhum planeta retrógrado no céu nos dá essa possibilidade da gente não ficar mais revisando as questões do passado e tocar a bola para frente. Muito bem. Temos ali mudanças significativas nos dias 11 e 12, aliás, 10 e 11, para ser mais exato. No dia 10, Mercúrio migra de Peixes para Áries. E no dia 11, Vênus migra de Aquário para Peixes. Então a onda pisciana vai vindo, os planetas vão se colocando em Peixes. Então já tivemos aí Mercúrio em Peixes. Lembrando que o departamento Peixes, nesse ano, conta com a presença o ano inteiro de Saturno e Netuno, que estão em Peixes, nos graus finais de Peixes, Netuno. E Saturno também está em Peixes, no grau 10, vai até o grau 13 esse mês. Outra mudança que ocorre de signo nesse mês é Marte. No dia 22, Marte também ingressará em Peixes. E aí, lembrando que é o mês mais importante do ano, pois isso de todos os anos, tá? Às vezes a gente tem alguns meses que se destacam, mas é o começo do ano novo astrológico. É o equinócio de outono aqui para nós. Vai acontecer na madrugada, logo depois da meia-noite, às meia-noite, 6 minutos e alguns segundos, o Sol ingressará em Áries. É o início do ano novo astrológico. Inclusive, eu devo fazer um outro episódio ali próximo do dia 20 para falar das previsões com mais detalhe para 2024. Como diz o ditado popular, o ano começa somente depois do carnaval. E tem algum sentido quando a gente olha para as energias do universo, pois o ponto mais alto que o Sol atinge no céu é nesse 20 de março. Então a gente sabe que o ano gregoriano, ele não corresponde de fato à realidade da natureza. Funciona muito bem como calendário, magnífico, para a gente medir o tempo e se localizar na linha do tempo. Mas, se tratando das energias do universo, é um calendário fake. Então, por isso que é importante, quem nasce ali entre os dias 19, 20, 21, até 22, às vezes até 18, 18 a 22 de cada mês, precisa, verificar se de fato é o Sol naquele signo mesmo que a pessoa acredita ou não. Esse mês foi um mês que eu atendi uma pessoa que achava ser aquariana e na verdade é pisciana. Pois quando ela nasceu, no dia 19, o Sol já estava em Peixes, mas a tabelinha diz que só começa no dia 20. Então aquela tabelinha é apenas uma referência. Então, em termos avançados de astrologia, profissionalmente falando em astrologia, é importante deixar esse alerta para as pessoas que nascem entre o dia 18 e o dia 22, para elas olharem em um software de astrologia ou com um astrólogo se de fato são daquele signo mesmo. Então, no dia 20, começa o ano novo astrológico. Nesse ano, pode acontecer de ser no dia 19. Nesse ano vai ser logo que começar o dia 20. Então, meia-noite e 6 minutos, o Sol ingressará em Áries. Inclusive, a gente também usa na astrologia o mapa do céu desse momento. Ele está aberto aqui. Eu já falei dele no começo do ano, pois ele é a principal ferramenta que o astrólogo profissional deve utilizar para fazer as previsões ou tendências para o ano em termos coletivos. principalmente levando em consideração, obviamente, cada país, cada localização, pois o ingresso acontece em horários diferentes ao redor do planeta. Então a gente coloca aqui o mapa do Brasil como referência para falar, obviamente, do Brasil. Observando a carta, né, do ingresso. No geral, a gente pode observar outras posições que nos auxiliam a entender as tendências para o ano seguinte. Por exemplo, no dia do ingresso, nós teremos Vênus e Saturno juntos em Peixes e fazendo uma sintonia muito grande com Júpiter em Touro, pois é uma recepção mútua. Ou seja, explicando o astrologuês, Vênus rege Touro e Júpiter está em Touro, nesse mapa do céu, no dia 20. E Peixes é regido por Júpiter e Vênus está em Peixes. Então eles têm ali uma recepção mútua. Esta é a principal assinatura do mapa do ingresso, que vale para todos os países. E alguém pergunta, mas tá bom, o que que significa isso? Significa que a gente precisa transcender, elevar, ir para um outro patamar nas questões envolvendo os relacionamentos, a relação com o sagrado e a relação com a matéria. Então, a questão relacionamento com a matéria, Touro rege a matéria, então Júpiter em Touro é um ciclo ainda mais com a presença de Urano também que participa desse encontro. Então a gente precisa renovar. Inclusive, o céu desta semana especificamente, olhando para o céu agora, a gente observa que um dos aspectos mais importantes no começo de março é a quadratura que acontece entre Vênus, Marte e Urano. Então é um tempo de muita renovação nas relações. Nas relações com a matéria, nos relacionamentos afetivo-amorosos e na nossa relação social, na nossa relação coletiva. Então precisamos um trabalho sério nesse sentido, de repensar como é que nós estamos nos conectando com o grupo, com a comunidade, com a sociedade, com a cidade. Essa é uma questão não só agora. É uma questão aí para as próximas 2 décadas, a propósito do ingresso de Plutão em Aquário. Então, é um momento assim absolutamente relevante para a gente renovar as nossas questões de pertencimento a grupos e tribos, e também envolve os amigos, não é? Então, esse é um tema importantíssimo. Mais especificamente nestas primeiras semanas de. Na primeira semana de março, é a questão da renovação da nossa forma de se relacionar com as pessoas que a gente gosta. E também, claro, a renovação envolvendo a nossa relação com o nosso corpo, com a nossa matéria. Por isso que eu fiz a meditação inicial de ancoragem, de aterramento ao nosso corpo físico. A cliente que eu atendi de Dubai ontem falava da ansiedade, né? Como que ela, que já teve inúmeras crises de pânico, como que ela trabalha a questão da mente que começa a pensar, 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 imaginar e viajar e querer entender e querer investigar, isso traz um nível de ansiedade que pode culminar com um descontrole completo do corpo. Por quê? Porque está muito na cabeça. Porque não está sintonizada com o corpo. Então a gente precisa se sintonizar com o corpo. É possível fazer isso dentro de um apartamento. O ideal seria ir para o contato com a natureza, como eu estou aqui nesse momento. Facilita. Mas você pode buscar um parque, né? Pode ir lá embaixo no prédio e pisar na terra. Então, quanto mais contato com a natureza, mais facilita esse processo. Esse mês, então, nós temos ainda um eclipse. Então, estamos na temporada de eclipses. Será o primeiro eclipse do ano lunar. O mapa do céu do eclipse também é outra ferramenta de análise para a gente usar para entender o ciclo não só do mês, como dos próximos 6 meses. Então, o efeito do eclipse ele é para os próximos 6 meses. Só um minuto que eu vou pegar uma água, minha garganta está meio fanha. Perdão pelos ruídos, aproveita para agradecer que você tem ouvidos, que você escuta. Às vezes a gente se queixa dos barulhos, dos ruídos, enquanto na verdade a gente deveria agradecer. Às vezes a gente se queixa que o carro está sujo ou quebrado, a gente esquece de agradecer que só suja e só quebra quem tem carro. E por aí vai. Essa é a visão otimista que nós precisamos ter da vida nesse momento. Então, falando do eclipse que vai acontecer no grau 5 de Libra, Áries, então o Sol a 5 graus de Áries, e a Lua a 5 graus de Libra, no dia 25 de março de 2024, na madrugada. O horário exato aqui dessa oposição Lua-Sol é às 4 horas e 13 minutos. E aí quem acende no céu é Peixes. Então temos no dia do eclipse, esse eclipse lunar, lembrando que 15 dias depois, 14 dias depois, no dia 8, nós teremos o eclipse solar. Só para informar, sempre que tem um eclipse lunar, a seguir vem um eclipse solar. Sempre que tem um eclipse solar, antes, depois vem o lunar. Então, o Sol e a Lua circulando ali próximo dos nodos lunares, que no mapa astral, para quem acompanha, é aquele objeto, aquele símbolo que parece um fone de ouvido, a cauda e a cabeça do dragão, que é um ponto de suma importância no mapa astral, quando a gente analisa o mapa astral, pois é o ponto que mostra onde os eclipses estavam acontecendo. Então é um eixo, digamos, kármico para alguma visão astrológica, né? Na Índia tem muito essa visão kármica. Então é um ponto para uma visão mais clássica de ajuste, de importância, de envolvimento ali com o nosso destino. E aí quanto mais próximo o Sol e a Lua estão desses pontos, quando eles estão próximos é quando acontecem os eclipses. Então no caso estamos com os nodos lunares no grau 15, né, e a Lua no grau 5. Então o fato de haver uma distância maior também representa a potência ou não do eclipse. E aí O importante aqui é a gente constatar que acontece no caso do Brasil no eixo 2-8, Áries Libra. Então é um período em que a questão dos relacionamentos realmente está muito em evidência. O eixo Libra-Áries tem a ver com os relacionamentos. Então, um período de ajustes muito, muito desafiante para a maioria das pessoas que se relacionam, né? Seria mais fácil escolher não se relacionar. E aí é um tiro no pé, porque não tem lugar mais poderoso para aprender do que no relacionamento com o outro. Num casamento, numa parceria, num namoro. E aí, nesse momento, a gente vive ajustes inimagináveis nesse sentido. Então, no dia do eclipse, Marte, Saturno, Vênus, Netuno estarão em Peixes. Peixes ascendendo no céu e Júpiter junto com Urano na casa 3. Ou seja, muito aprendizado. É um período, inclusive, favorável também para estudar. Um mês aí muito bom. Muitas escolas começam agora em março, né? Então, um período bastante favorável para investir em estudos, principalmente estudos mais rápidos, conhecimentos mais breve. Outro ponto importante que a gente precisa analisar no decorrer do mês, já agora no dia 10 de março, é a lua nova. Então são dois parâmetros. Nós temos um relógio. É como se o sol fosse o ponteiro da hora e a lua o ponteiro dos minutos. 12 signos, 12 horas. Então esse relógio, ele tem o encontro entre o sol e a lua nova, e ele tem a lua cheia, que é quando um signo, quando a lua está recebendo a luminosidade do sol do outro lado. Os dois estão ao redor ali, na perspectiva olhando do planeta Terra. Então, a lua nova, ela serve de análise para a gente falar também das tendências do mês. É um outro parâmetro. Então, a gente usa o movimento dos planetas, a gente usa os aspectos que os planetas fazem entre si, né? Quando a gente diz sextil, quadratura, trígono, são ângulos matemáticos que os planetas fazem. E a gente usa também os encontros Sol e Lua. E também a lua cheia. Então, a lua nova acontece no dia 10 de março, a lua nova em peixes, obviamente, o sol está em peixes. E a lua, quando ela chega a peixes, temos a lua nova do mês peixes. Nesse dia estará ascendendo no céu também peixes. Então, realmente, a gente está num período muito transcendental. Lembrando que nesse começo, final de fevereiro e começo de março, o céu do agora, Mercúrio, que também está em peixes, mas não gosta de peixes, está numa situação delicada mesmo. Então, não sei como é que está acontecendo aí com vocês, porque comigo é muito. E olha que eu estou aqui atento, mas não está fácil a comunicação. Você diz alho e o outro entende bugalho. Você fala farinha e o outro compreende galinha. É o que a gente chama de dissonância cognitiva, que é quando Mercúrio está numa condição desfavorável no céu. Isso acontece quando Mercúrio está retrógrado, mas quando Mercúrio está muito próximo do Sol, ou quando ele está nos signos de Peixes e nos signos de Sagitário, que são signos opostos ao setor que ele se sente mais confortável, que é Virgem e Gêmeos. Então, quando ele está no signo oposto, é um lugar desfavorável. E aí a gente tem as confusões, as más interpretações, os equivocamentos. Então, a gente tira a conclusão baseado no nosso ego, a gente leva para o lado pessoal, né? Então, é o momento da gente relevar o que foi dito, da gente repensar também o que a gente disse. O ideal seria a gente se silenciar. Não é fácil. A gente se isolar. Alguns de nós tentam fazer isso nesse momento, mas é como se viesse a tentação. Então, Mercúrio está próximo do Sol. E ainda tem a presença de Saturno. E ele está no meio entre o Sol e Netuno. O que embaralha mais ainda. Então, só no dia 10 é que Mercúrio vai sair desse imbróglio. Então, é provável que até o dia 10, até a Lua Nova, nós teremos aí muito desafio com informações. Mercúrio rege também as trocas, o comércio, as transações, o trânsito, né? Mercúrio é o planeta que circula mais próximo da Terra, do Sol e da Lua. Então, tudo que trafega, por isso que a comunicação é um tema mercurial. Então, tudo que trafega também, mercadorias, a palavra mercadoria vem de Mercúrio. Palavras e os veículos também que transportam. Tudo isso tem correlação com Mercúrio. Então, fica meio desafiante. Meio não, fica muito desafiante o tráfego de dados e o tráfego de mercadorias e as transações. Então, você vai lá, contrata um serviço aí, tem uma dificuldade enorme em conversar com a pessoa, entender, em se fazer entender ou em compreender o que a pessoa disse sobre aquele serviço. Aí ela fica de buscar o equipamento e devolve muito tempo depois. Aí quando devolve, devolve faltando um pedaço para consertar. Aí você tem que voltar. Isso gera desgaste. Então você combina lá para ficar na pousada que vai ter a roupa de cama, que vai ter a internet. Aí você chega na pousada e a internet não está funcionando, não tem a roupa de cama adequada que você combinou. E aí você liga para a pessoa para se queixar. E a pessoa está lá também com os mesmos problemas que você. Ela, os mesmos desafios que você está enfrentando, ela está enfrentando em outro lugar. E aí você vai projetar nelas suas frustrações. Né? Ou vai ter, receber as frustrações dela projetadas em você. E cada um nessa hora quer ter razão. Né? Ninguém valoriza de fato o amor, a felicidade, a alegria. Nessa hora cada um olha para o próprio umbigo. E aí cada um quer ter razão. Não é? Ai, que desafiante, não é, gente? Pois é, esse tempo aí em que Mercúrio, nessa situação delicada, trafega próximo do Sol, ainda está fuzilado ali por... não, fuzilado não é bem a palavra, porque Marte é que fuzila, né? Ele está preso por Saturno, por Netuno. Netuno, na verdade, dissolve. Então, o que você diz não serve. O que o outro diz não serve. Porque a pessoa vai seguir a cabeça dela. E aí, qual que é o remédio? atenção. Não levar para o lado pessoal. Não tirar conclusões antecipadamente. Estratégias de comunicação amorosa, efetiva. É o que a gente precisa principalmente aí até o dia 10 de março. Depois do dia 10 de março, essa parte da comunicação melhora. No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, Mercúrio estará sintonizado com Netuno. Um momento de transcendência muito, muito poderoso. No dia 10 de março, Mercúrio faz uma amizade com Plutão, logo que ele inicia sua sintonia por Áries, então ele forma um sextil com Plutão, e aí favorece esse restabelecimento da consciência. No dia 17 de março, um pouco antes do começo do ano astrológico, do ano novo astrológico, nós temos um encontro do Sol com Netuno também. Então, essa passagem de Netuno por Peixes, que está se encaminhando para o final, vai até começo de 2025. Então, nós teremos apenas mais dois encontros do Sol e Netuno agora, em 2025, e depois Netuno vai seguir para Áries. Então, é um período de fechamento de ciclo nessa questão da nossa sintonia, da nossa transcendência. Então, um momento muito poderoso esse mês de março para a gente expandir o nosso campo de visão. E que pode ser nessa dinâmica mais transcendental, mais metafísica. No dia 21 de março, o Sol faz um sextil com Plutão e nós temos ali Vênus se encontrando com Saturno, que é uma das assinaturas para o ano novo astrológico. E aí no final do mês temos um aspecto bacana entre Vênus e Júpiter, um sextil. Então podemos ter uma fluência na última semana de março, começo do ano novo astrológico, é possível reconstruir, reconciliar muitas parcerias que foram aí judiadas nos últimos tempos. A gente vem de um período muito desafiante no âmbito dos relacionamentos afetivos. E aí, no final desse mês, existe uma possibilidade enorme de uma reconstrução, de uma reconciliação. Principalmente se a gente fizer o dever de casa, que é essa sintonia com o sagrado e essa sintonia com o coletivo. É um momento muito importante para a gente compreender que precisamos trabalhar esse fato de que nós somos todos um, de que não é só olhar para o próprio umbigo. Esse é um trabalho aí importante. E aí quem fizer isso, quem compreender que cada atitude nossa impacta uma multidão, impacta uma comunidade, impacta o planeta, terá a possibilidade no final do mês, na última semana do mês, de entrar nessa sintonia ariana, quando o Sol ingressará em Áries, no dia 20 de março. Então, essa força pessoal de identidade própria, quando a gente está bem definido, quando a gente está forte, quando a gente está no nosso melhor, na nossa presença, a gente está melhor preparado para o encontro com o outro. Não é? Então é isso que eu tinha de mais importante para passar. gostaria de enfatizar mais um ponto, né, relevante aqui até do ano novo astrológico. Depois eu vou explorar mais esse mapa. A Lua, no dia do ano novo astrológico, estará em Leão. Então essa luta da nossa criança que quer atenção, isso continua para o ano todo. Por isso que é de suma importância a gente ter essa nossa relação com a nossa criança, com a nossa mãe, com a nossa fonte da vida aqui nesse planeta, a gente ter isso bem equalizado. Porque senão a gente não consegue estar disponível, aberto para as relações. E um outro ponto final importante que eu já falei, mas gostaria de reforçar, é um mês muito bom para estudos, para leitura, para investir em conhecimentos rápidos, em cursos breves, para fazer um mapa astral, por exemplo. E aí eu até gostaria de deixar aqui a minha disponibilidade de agenda, caso você queira revisitar o seu mapa e fazer os prognósticos para o próximo ciclo. Esse é um momento dos mais maravilhosos para você fazer isso, tá? Inclusive, você que é ouvinte, pode entrar nas redes sociais aí, no WhatsApp, vou até passar aqui o número do WhatsApp, pode dizer que é ouvinte do podcast, que aí eu mando um link num valor diferenciado, um valor especial. É quase metade do valor normal que eu costumo cobrar para as leituras, tá? Principalmente quem nunca fez. Quem já fez, quem já é meu cliente, já tem um valor diferenciado. Agora, você que nunca esteve numa experiência astrológica com um astrólogo profissional, você pode me mandar aí um oi, fala que você é meu ouvinte e eu vou te mandar um link com desconto, fala que você nunca fez, que aí essa ação é para aqueles que nunca estiveram na presença de uma consulta astrológica, que leva em torno de 2 horas, eu gravo a consulta, mando áudio depois para você. Então, se você nunca esteve nessa experiência, me manda aí um oi através do WhatsApp, o número é 11-966-906-266, vou repetir, 11, vou falar de outro jeito agora, 11-966-906-266. No descritivo aí também do podcast tem o acesso para você marcar comigo a leitura do seu mapa astral. Mas mandando uma mensagem via WhatsApp, eu já encaminho o link direto para a minha agenda eletrônica para você escolher um dia e horário. Garanto que será uma experiência divisora de águas na sua vida, como tem sido aí mais de 10 mil atendimentos que eu já fiz nos últimos pouco mais de 10 anos de estudos e práticas com astrologia. Muito obrigado pela audiência, gratidão pela paciência. Vamos retomar de novo a conexão com o nosso corpo. Inspira, segura, se dê conta de que você está vivo, viva. Solta o ar devagar e mentaliza: eu estou aterrado e presente ao meu corpo, aqui e agora. Beijo no coração e até o próximo episódio.